Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. Na aula de hoje, a gente continua falando um pouquinho das ligações covalentes. Na última aula, nós definimos alguns aspectos importantes para o entendimento completo de uma ligação covalente. Se você não ouviu a nossa última aula, para aqui. Volta e assiste o nosso podcast anterior. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho dos fatores que interferem na intensidade das ligações covalentes. O primeiro fator que vai influenciar diretamente a intensidade de uma ligação é a energia de ligação. Por definição, a energia de ligação é a energia liberada na formação de um mol da ligação ou quebra de um mol na ligação no estado gasoso. Lembrem-se, nas nossas aulas anteriores, eu defini para você o seguinte: a formação da ligação é um processo exo, ao passo que a quebra da ligação é um processo endo. Assim, em termos absolutos, a energia pode ser definida tanto como a energia liberada na formação, como a energia absorvida na quebra. Assim, de maneira geral, quanto mais forte for uma ligação covalente, maior vai ser o valor da energia de ligação. Isso é bastante óbvio, certo? Se uma ligação é muito forte, é porque ela tem uma alta quantidade de energia associada. O primeiro ponto que influencia no valor da energia de ligação, ou na intensidade de ligação, é a presença de elétrons não ligantes. A presença de elétrons não ligantes nos átomos envolvidos aumenta muito a força repulsiva. Assim, enfraquece aquela ligação. Nesse sentido, comparativamente, ligações entre elementos que não possuam ou que possuam um pequeno número de elétrons não ligantes tendem a ser mais estáveis do que aquelas ligações que ocorrem entre elementos que possuem uma quantidade de elétrons não ligantes muito grandes, porque os elétrons não ligantes promovem a repulsão e isso enfraquece a ligação. Além disso, um outro fator que influencia também a ligação é a ordem de ligação. Não sabe o que é ordem? Lembra da nossa última aula. Ordem 1, 2, 3, respectivamente ligação simples, dupla e tripla. À medida que eu aumento a ordem de ligação, eu aumento a intensidade da força atrativa entre o núcleo e o elétron. Isso faz com que o comprimento da ligação diminua e aumente a energia necessária para quebrá-la. Portanto, uma ligação, por exemplo, simples entre dois átomos de carbono, ela é mais fraca do que uma ligação dupla, que é mais fraca do que uma ligação tripla. Isso é bastante óbvio. Imagina que você se segure a uma outra pessoa com um braço apenas. Se segure a outra pessoa com os dois braços. Vai ficando cada vez mais difícil separá-los, correto? Portanto, quanto maior a ordem de ligação, maior vai ser a estabilidade daquela ligação. Um outro fator que influencia fortemente a intensidade das ligações é o raio atômico. À medida que o raio aumenta, ou seja, imaginem que eu estou falando de uma ligação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor. Comparativamente a uma ligação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de iodo. Tanto o flúor quanto o iodo são elementos que pertencem à família 7A ou 17. Entretanto, o flúor está situado no segundo período, ao passo que o iodo está lá embaixo, portanto ele tem mais camadas eletrônicas e, portanto, é um átomo maior. Comparativamente à ligação formada entre o H e o flúor, a ligação formada entre o H e o iodo é muito maior. Assim, a intensidade das forças atrativas que existem entre o núcleo e o elétron na ligação HI é menor. Isso faz com que o comprimento da ligação HI seja maior. Concordam? Nesse sentido, é muito mais fácil romper essa ligação, ou seja, há uma diminuição na energia da ligação. Ainda no contexto de ligações covalentes, é importante que vocês saibam diferenciar substâncias moleculares de substâncias covalentes. Substâncias moleculares, o próprio nome já te diz tudo o que você tem que saber. Substâncias moleculares formam moléculas. Assim, nas substâncias moleculares, têm-se constituídos por aglomerados com número definido de átomos, que estão se ligando covalentemente. A esses aglomerados, nós damos o nome de molécula. As forças atrativas entre as moléculas são as famosas interações intermoleculares, que é um assunto para as nossas próximas aulas. Mas, de maneira geral, entendam desde já, em uma molécula, a ligação que mantém os átomos unidos, ou seja, a ligação interatômica, é a ligação covalente. Entretanto, uma molécula pode, de certa forma, se sentir atraída por outra molécula. A esse evento dá-se o nome de interação intermolecular. Basicamente são elas: dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, entre outras que falaremos um pouco mais à frente. As substâncias covalentes, de outra forma, são macroestruturas com um número indeterminado de átomos que se ligam também covalentemente. Portanto, o cerne da diferenciação entre substâncias covalentes e substâncias moleculares está na limitação de uma estrutura do ponto de vista molecular e da indeterminação do número de átomos de uma substância covalente. Nas substâncias covalentes, inexistem moléculas, inexistem interações intermoleculares. Exemplos: carbono-grafite, carbono-diamante, carbono-grafite e por aí vai. Do ponto de vista prático, substâncias moleculares e substâncias covalentes podem ser diferenciadas com base em algumas propriedades. Por exemplo, temperaturas de fusão e ebulição. Para substâncias moleculares, as temperaturas de fusão e ebulição normalmente são baixas, geralmente inferiores a 500 graus Celsius. Por quê? As interações intermoleculares é que seriam rompidas num eventual processo de fusão ou em um eventual processo de ebulição. Assim, interações intermoleculares são facilmente rompidas quando comparadas às interações do tipo ligação. Ligação covalente é mais intensa do que uma interação intermolecular. Nesse sentido, as substâncias covalentes apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição, de novo, normalmente superiores a 500 graus Celsius. Porque, para fundi-las ou fazê-las entrar em ebulição, são necessárias rupturas de ligações covalentes, que são de ordem forte. Com relação à sua volatilidade, as ligações moleculares podem ou não ser voláteis, dependendo extremamente da força ou do tipo de força intermolecular, ao passo que as substâncias covalentes não são voláteis. Com relação à solubilidade em água, as substâncias moleculares podem ou não ser solúveis. De maneira geral, as substâncias covalentes são insolúveis. Com relação à condutividade elétrica, substâncias moleculares normalmente são isolantes, ao passo que as substâncias covalentes são isolantes, com exceção, por exemplo, do grafite, do grafeno, dos nanotubos de carbono. Ainda com relação à densidade, substâncias moleculares apresentam baixa densidade frente à elevada densidade de substâncias covalentes. E com relação ao estado físico em que são encontradas, substâncias moleculares podem ser encontradas no estado sólido, líquido ou gasoso, ao passo que as substâncias covalentes são encontradas normalmente no estado sólido. Um outro assunto importante do ponto de vista de formação de ligação covalente é a teoria da hibridização ou hibridação. O que vem a ser hibridização ou hibridação? A primeira pergunta que você tem que se fazer é se você conhece esses termos do ponto de vista de português. Simplesmente, o que quer dizer a palavra hibridizar, hibridar? Hibridizar está associada à definição de mistura. Lá na biologia, na genética especificamente, algumas raças são raças híbridas, ou seja, raças misturadas. Aqui no contexto da química, quando nós falamos de teoria da hibridização, nós estamos falando de mistura de orbitais, não de raças, obviamente. Portanto, a teoria da hibridização ou hibridação trata de algumas explanações teóricas que justificam alguns eventos práticos, ou seja, algumas ligações que são formadas a princípio por elementos que seriam incapazes de realizar aquela quantidade definida de ligação. São alguns casos importantes que eu preciso que vocês saibam. Primeira delas, a hibridização do berílio. O berílio, de acordo com a sua distribuição eletrônica, não faria ligação alguma, porque o subnível de energia estaria preenchido e não haveria espaço para compartilhamento de elétrons. Entretanto, na natureza, o berílio existe combinado com outros elementos, ou seja, ele pode fazer ligações. A formação de uma ligação pelo berílio se deve à sua capacidade de hibridizar orbitais. Do ponto de vista teórico, o berílio consegue hibridizar um orbital S com um orbital P, formando um orbital SP. Assim, guarde, por favor, que o berílio pode se hibridizar ou apresenta hibridização SP. Um outro elemento muito famoso no contexto da química que é capaz de se hibridizar é o boro. De acordo com sua distribuição eletrônica, aparentemente, o boro poderia fazer apenas uma ligação. Entretanto, existem na natureza situações em que o boro está fazendo três ligações. A capacidade de formação de ligação por parte do boro é justificada com base na sua possibilidade de hibridizar um orbital S com dois orbitais P. Nesse sentido, por favor, guarde que o boro apresenta a hibridização SP2. Portanto, quando eu hibridizo um orbital S com um orbital P, eu passo a ter um orbital SP. Quando eu hibridizo um orbital S com dois orbitais P, eu passo a ter um orbital SP2. Mas e aí? Será que eu posso ir além disso? Sim. O último elemento que eu peço para vocês entenderem um pouquinho da hibridização é o elemento químico carbono. No caso do carbono, são possíveis três tipos de hibridização: SP, SP2 e SP3. Nesse ponto, eu faço uma pausa e eu quero que você entenda o que vem a ser hibridização SP. A hibridização SP decorre da mistura, portanto, de um orbital S com um orbital P. O que deve ser a hibridização SP2? Decorre da mistura entre um orbital S e um orbital e dois orbitais P. E o que vem a ser um orbital híbrido do tipo SP3? Decorre da mistura de um orbital S com três orbitais P. Façam comigo a conta. Quando eu misturo, inicialmente, um orbital S com um orbital P, quantos orbitais misturados híbridos eu passei a ter? Um S mais um P, 2. Portanto, no orbital SP, que é o caso do berílio, são possíveis duas ligações. No caso do boro, em que eu hibridizei um orbital S com dois P's, quantos orbitais híbridos eu passei a ter? 3. Portanto, o boro faz 3 ligações. No caso do carbono, a dinâmica não é a mesma, porque há ocorrência de ligações duplas e triplas. Portanto, pensem do ponto de vista de ligantes. No carbono hibridizado a SP, eu hibridizei orbitais S e P. Portanto, eu tenho 2 ligantes. O carbono hibridizado a SP possui, de fato, 2 ligantes. Na hibridização SP2, eu passo a ter 3 ligantes. Na hibridização SP3, eu passo a ter 4 ligantes. É uma continha bastante simples. SP1 mais 1, 2. SP2, 1 mais 2, 3. SP3, 1 mais 3, 4. Portanto, carbonos hibridizados a SP possuem 2 ligantes, carbonos hibridizados a SP2 possuem 3 ligantes e carbonos hibridizados a SP3 possuem 4 ligantes. A maneira como essas ligações se distribuem, entretanto, é um pouco diferente, mas isso é um assunto lá para as nossas aulas de química orgânica. Por ora, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixem de assistir a nossa próxima aula, em que nós vamos abordar um pouquinho geometria e polaridade das moléculas. Um abraço, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.